O Estado tem a responsabilidade de garantir a democratização da educação através de um ensino universal, o acesso à igualdade de oportunidades e uma educação de qualidade para crianças e para jovens. Sendo a educação a principal ferramenta para garantir o acesso à igualdade de oportunidades, facilmente concluímos que os governos do Partido Socialista falharam à sociedade portuguesa e foram os verdadeiros responsáveis pela avaria do elevador social em Portugal. Para o CDS, uma educação de qualidade passa, por um lado, pelo reforço da autoridade dos professores e, por outro, pelo aumento da exigência do ensino. Relativamente aos professores, depois de alcançada a paz nas escolas em resultado do acordo histórico assinado, é fundamental reforçar o estatuto dos docentes e a sua autoridade em meio escolar. Por isso, o CDS também saúda o Governo por já ter decidido aumentar a moldura penal contra agressões e ofensas aos professores e transformar este crime em crime público como resposta a níveis crescentes de violência nas escolas. Quanto à exigência do ensino, é fundamental substituir o facilitismo dos últimos 8 anos pelo rigor na educação. E os resultados do PISA referentes ao ano de 2022 não deixam qualquer margem para dúvidas. Portugal piorou dramaticamente face ao ano de 2018. Se no passado Portugal se destacou pela positiva, estando acima da média da OCDE, hoje regressou a lugares que ocupava no ano de 2006, regredindo praticamente 20 anos. E a pontuação na disciplina de matemática foi a que mais piorou, seguindo-se o português e as ciências. A governação facilitista do PS comprovou que não é retirando a exigência que se alcança uma educação de qualidade e com futuro. Para o CDS, esta exigência passa seguramente pelo reforço das provas de avaliação dos alunos, mas passa também pela recuperação das aprendizagens perdidas, tanto pelo impacto da pandemia como pela falta gritante de professores nas escolas. E passa, finalmente, pelo aumento da autonomia das escolas e pela revisão dos conteúdos pedagógicos e programáticos das disciplinas lecionadas. A escola serve para ensinar e não para indoutrinar ideologicamente as nossas crianças e os nossos jovens. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista. Portanto, aproveito para informar a Câmara que estão presentes alunos e professores da Câmara do município de Marco de Canaveses, alunos e professores da Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar, alunos e professores da Escola Básica de Penafiel de Sul, alunos e professores de Boticas, alunos e professores do Instituto de Educação Técnica de Lisboa que estão a assistir aos nossos trabalhos. Dou a palavra então à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os governos do Partido Socialista fizeram continuados reforços orçamentais nas áreas essenciais do Estado Social, entre elas a educação. Comparativamente ao orçamento de Estado entre 2015 e 2024, são mais 2,9 mil milhões de euros. Investimos em escolas, em centros tecnológicos de ensino profissional, no combate ao insucesso escolar, na escola digital. Há, no entanto, ainda muito a fazer na escola pública. Mas é nosso dever congratular-nos pelos resultados alcançados. E não sou eu que o digo, é o último relatório da Comissão Nacional de Educação. Temos hoje uma oferta diversificada, abrangente e inclusiva. Uma taxa real de escolarização que manteve tendência crescente. uma evolução positiva da conclusão de estudos e certificação dos alunos, uma redução progressiva das taxas de retenção e desistência, um reforço da ação social e uma aposta na educação dos adultos. Mas temos também desafios a enfrentar. Nas aprendizagens, com a realização de tarefas com maior complexidade e alta literacia, na necessidade do aumento da despesa com educação e formação, no posicionamento relativo das remunerações no contexto europeu, no impacto das novas tecnologias de inteligência artificial e nas denominadas novas demografias. Mas há algo que nos une a todos: a aposta nos professores e a necessidade de tornar a sua carreira mais atrativa. Quanto aos pontos anteriores, não conhecemos nenhuma iniciativa do atual governo, mas tivemos há 2 dias o anúncio do acordo relativo à recuperação do tempo de serviço dos professores. O acordo veio ao encontro das nossas promessas eleitorais, mas sobretudo da carta... enviada pelo secretário-geral Pedro Nuno Santos ao Sr. Primeiro-Ministro, onde manifestou disponibilidade para a valorização das carreiras e dos salários dos trabalhadores da administração pública. Estamos no início do processo no que diz respeito aos professores e temos que acompanhar a sua implementação. Mas reiteramos a importância de tratar os funcionários públicos de forma equitativa. E há outras categorias profissionais, que enfrentam os desafios que são semelhantes. Senhor Presidente, senhores deputados, no âmbito deste debate é justo reconhecermos passos importantes dados na governação do Partido Socialista no combate à precariedade e à fixação dos professores. Aumentámos os 10 quadros de zona pedagógica para 63, reduzindo as áreas de deslocação. Vinculámos cerca de 29 mil professores. Abrimos um concurso com 21 mil vagas em quadro de escola. Promovemos a abertura anual de concursos para evitar ultrapassagens pelos professores que, entretanto, vincularam. Criámos 2 índices remuneratórios para os professores contratados e o programa de aceleração das carreiras. Mas, apesar do aumento de 9 mil professores, após a diminuição de 29 mil professores entre 2011 e 2015, faltam professores na escola pública. Por isso, é muito importante perceber o plano de emergência para resolver a falta de professores que o Sr. Ministro prometeu apresentar em breve. Este governo tem sabido fazer bem uma coisa: capitalizar o trabalho feito pelo governo PS. Vou dar um exemplo. Um exemplo só. Os contratos de financiamento para a reconstrução de 12 escolas de Lisboa e Val do Tejo, que o Sr. Primeiro-Ministro assinou com pompa e circunstância a 6 de maio, anunciando um tempo recorde de análise de 4 dias úteis, resultam do Programa Escolas, criado no âmbito da descentralização de competências para os municípios poderem requalificar 451 escolas. A análise em 4 dias foi possível graças à metodologia desenvolvida pelo Governo PS e pelas CCDR. Não resulta do anunciado pelo atual Governo de análise de candidaturas de fundos europeus no prazo máximo de 60 dias. E já agora alerto para o incumprimento do que prometeram, já que o concurso de projetos de investigação em todos os domínios científicos encerrou a 21 de março. Não há nem análise, nem decisão e também envolve fundos europeus. Este governo desvaloriza o ensino superior a ciência, a tecnologia, despromovendo estas áreas que perderam o estatuto de Ministério. Mas estas são as áreas que representam qualificação, coesão e desenvolvimento económico. É uma má opção política e não favorece os jovens, sobretudo porque temos que fazer face aos problemas que emergem com a educação e a reforma do ensino e, ao mesmo tempo, com os desafios crescentes do desenvolvimento científico e da inovação no contexto europeu. Senhor Presidente, senhores deputados, o programa do Governo não dá resposta a questões que o Partido Socialista considera estruturantes. Desde logo, como aumentar a atratividade no início da carreira, continuando o ritmo de redução da precariedade que a governação do Partido Socialista iniciou? Como rever e simplificar as regras do concurso de colocação de pessoal docente? Ou como desburocratizar a função docente? E só assim, com todas estas dimensões, teremos uma escola pública de qualidade, onde se valorize os profissionais, que atuam como uma comunidade inclusiva e com políticas execuíveis e transparentes em que cada professor e cada aluno se revejam. Tenho dito.
Obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Depois podia dizer 2, 3? Os dois primeiros e os três no segundo grupo?
Sim, afinal são 6.
Afinal são 6, por isso é 3, 3.
São 6 todos tempo, não é?
Posso? Vou dar a palavra à deputada Sónia Reis, PSD, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, porque hoje se discute educação, não posso deixar de felicitar o Ministro da Educação e a sua equipa por finalmente conseguirem, anteontem, um acordo que garante justiça para os professores e paz para a escola pública, algo que será conseguido em 2 anos e 10 meses. Tal feito foi conseguido em 40 dias, o que o Partido Socialista, em 3.050 dias de governação e com uma geringonça de esquerda pelo meio, não conseguiu. Mas, ao fim de 8 anos de governo socialista, como ficou então a educação no nosso país? Anos de sucessivas greves e protestos, prejudicando os alunos, quer na realização dos exames, quer no atraso das aprendizagens. O envelhecimento do quadro docente e a sua desmotivação, inibindo que quem sentisse amor à camisola pudesse exercer a sua nobre missão de forma condigna, apaixonada e dedicada. Alunos penalizados na aprendizagem por força de uma pandemia e devido à escassez de professores em todo o território nacional. Os professores foram desvalorizados, ignorados, desrespeitados e os alunos negligenciados porque os sucessivos atrasos nas aprendizagens nunca conseguiram ser recuperados até agora, comprometendo o seu sucesso académico e profissional se nada for feito. Como podemos ter alunos de excelência se muitos deles passaram a maior parte do percurso escolar com falta de professores? Posto isto, e quanto à pergunta que tenho para colocar ao Partido Socialista, e tendo em conta justamente o flagelo da escassez de professores que perdura há demasiado tempo, recordo que em março passado havia dezenas de milhares de alunos com falta de um professor, pelo menos a uma disciplina. A situação é particularmente preocupante se juntarmos um facto de algumas dessas disciplinas serem objeto de exame no 9º ano, no 10º e no 12º anos. Como se pode avaliar então os alunos nessas condições se não existe afinal igualdade de circunstâncias? Ora então, tendo estado no governo até abril deste ano e perante estes dados, o que é que o Partido Socialista tinha então preparado para reduzir o número de alunos sem professor a pelo menos a uma disciplina ainda durante este ano letivo e no próximo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento também, dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Aguiar de Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, falemos de escola pública. A verdade da mentira ou a mentira da verdade? Tal como na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Quero com isto afirmar que a realidade que se vive hoje nas escolas vai mais além dos vossos mais terríveis